Bem-vindos a mais uma edição da rubrica Artes na Voz da América. A comunidade dos países de língua portuguesa completa nesta semana 25 anos de existência. Projetada como uma comunidade para concertação político-diplomática, no entanto, sempre se reclamou que a CPLP poderia ser a comunidade dos povos de língua portuguesa. Durante este tempo, muita atividade política e diplomática aconteceu, também alguma atividade no campo cultural. Mas muitos defendem que a CPLP poderia fazer muito mais pelos países que falam o português, tanto através da promoção da língua, como também da cultura. O Instituto Internacional de Língua Portuguesa, por exemplo, é uma instituição até anterior à CPLP, que depois nasceu com um pecado original, segundo um dos seus anteriores diretores executivos, Manuel Brito Semedo, que é convidado aqui do programa Artes da Voz da América. Mas também nesta edição falamos com Alvin Cossa, encenador e diretor do Centro de Teatro do Oprimido em Maputo, Moçambique. Ele coopera particularmente com o Brasil, Guiné-Bissau, Cabo Verde e Angola. Ele falou com o meu colega, Amancio Miguel.
Alvin, são 25 anos da CPLP, que é a Comunidade de País de Língua Portuguesa. No teatro, na tua área em particular de intervenção, qual é que é a leitura breve que faz da ligação dos grupos dos vários países por via do teatro?
Bom, primeiro, felicitar a CPLP por estar a completar 25 anos de um grande esforço de cooperação, de trabalho conjunto entre países que comungam a mesma língua e muitos traços culturais similares. O que eu posso dizer neste momento de celebração dos 25 anos da CPLP é que ainda falta-nos bastante a humanização da cooperação que se está a fluir no campo político. Mas no campo humano há algumas coisas que ainda faltam fazer, que é colocar efetivamente os povos dos países de língua portuguesa a dialogar, a partilhar experiências, a partilharem sonhos e a darem passos comuns para o desenvolvimento. Eu penso que temos uma poderosa ferramenta que pode contribuir largamente para tornar a CPLP um espaço humano, um espaço de interação e um espaço de crescimento conjunto. Usando as ferramentas das artes e da cultura, podemos construir efetivamente uma CPLP que sirva os povos, que sirvam as almas e que sirvam os corações dos falantes da língua portuguesa.
O Alvin Cossa e o Grupo do Teatro do Oprimido têm feito colaborações com o Brasil. Isto é, de certa forma, no âmbito da CPLP, os países acabaram também facilitando esta circulação dos artistas, ou não tanto?
De certa forma, tem. De fato, a abertura que os países da CPLP, que as políticas, que a mobilidade, a CPLP permite dar-nos esse espaço de nos encontrarmos com mais frequência, de partilharmos com mais frequência, de termos brasileiros em Maputo, de termos moçambicanos no Brasil e vivermos conjuntamente. Olha que o Teatro do Oprimido, que é a grande ferramenta que nós usamos aqui no Centro Maputo, é uma ferramenta de origem brasileira, criada por Augusto Boal, filho de um pai português. Ele nasceu no Brasil, desenvolveu essa metodologia e está a nos unir. Quase todos os países de expressão portuguesa têm um grupo de teatro do Oprimido, pelo menos, e temos centros de teatro do Oprimido em outros, a desenvolver atividades que ajudam povos a refletir, a desbravar caminhos para o seu desenvolvimento. Portanto, há contribuição, sim, da CPLP para que este intercâmbio, para que este trabalho conjunto aconteça, pontifique e frutifique.
No sentido inverso, as artes dos países africanos, por exemplo, chegam, na sua opinião, a vingar no mercado português e no brasileiro?
Eu penso que sim, não com tanta pujança como desejaríamos que fosse, porque o nosso intercâmbio é patrocinado por entidades muitas das vezes externas à própria CPLP. São outras organizações de outros blocos, quer regionais, quer blocos de interesse, que apoiam o nosso intercâmbio. Isso condiciona a nossa mobilidade, dentro do espaço dos pés de língua portuguesa e acabamos arrastando um pouco a pintura que coloca como sem se dizer quem paga a orquestra escolhe a música. Se nós estamos a trabalhar com fundos de outros países fora dos pés de expressão portuguesa, somos obrigados a levar um pouquinho deles na bagagem para se sentir representados e continuar a apoiar. Eu penso que os pés da CPLP precisam cada vez mais criar condições para que países africanos possam levar a sua produção para os países europeus, para Portugal, para o Brasil, concretamente. Eu fico feliz porque no encontro ibero-americano de artes fomos convidados como uma das experiências brasileiras bem-sucedidas no exterior. Colocamos lá a nossa experiência, partilhamos o que temos estado a fazer, mas falta um pouco disso, por exemplo, com relação a Portugal e com relação a outras quadrantes, dificultando-se ainda mais o nosso intercâmbio dentro, por exemplo, do continente africano. É muito difícil um grupo de artistas moçambicanos ir à Guiné-Bissau, um grupo guinense ir a São Tomé. A mobilidade dentro dos países africanos de expressão portuguesa é muito complicada ainda. Esperamos que no futuro a CPLP como um todo consiga desbravar caminho. A cooperação seja cada vez mais frutífera e mais intensa.
Para terminar, Alvin, decorre neste momento em Maputo o seu Festival do Teatro do Oprimido. A CPLP está lá presente e de que forma?
Nós estamos neste momento a realizar em Maputo a 9ª Mostra Internacional de Teatro do Oprimido, o evento que surge na sequência das celebrações dos 20 anos de Teatro do Oprimido em Moçambique. Infelizmente, temos apenas dois grupos. Há três grupos, o grupo da Guiné-Bissau, o grupo de Angola e o grupo de Brasil, e grupos de Brasil a participar. Sentimos falta de grupos de São Tomé, de Cabo Verde, grupos de Timor-Leste, sentimos falta de grupos de Portugal que fizessem parte desta mostra e partilharmos algo que nos identifica e que podemos caminhar conjuntamente. Esperamos que com esta experiência que conseguimos avançar com ela este ano de um festival online, possamos nos próximos anos conseguir nos ligar um pouquinho mais e juntarmos os nossos povos cada vez mais.
Era o Amancio Miguel em conversa com Alvin Costa, encenador e diretor do Centro Teatro do Oprimido em Maputo de Moçambique. Também falei com Manuel Brito Semedo, antropólogo, escritor, ele que foi diretor executivo do Instituto Internacional de Língua Portuguesa de 2004 a 2016. Profundo conhecedor da realidade desse instituto e também dos desafios que a CPLP tem pela frente no campo linguístico, no campo cultural. Brito Semedo começou por me dizer que esse instituto nasceu com um pecado original.
O Instituto Internacional de Língua Portuguesa nasceu com um pecado original. Em 1989, foi proposta a sua criação em São Luís do Maranhão. Na altura, era presidente do Brasil, o presidente Sarney, um homem da cultura, um homem ligado à língua, enquanto poeta. Mas só em 2002, repare, só em 2002, na sexta reunião do Conselho de Ministros da CPLP, em São Tomé, é que foi formalmente criado o Instituto. Ou seja, a comunidade da CPLP foi criada em 96. Já havia a proposta de 89, que não se pegou, e só depois, em 2002, é que se formalizou a criação do Instituto. A formalização ainda é uma coisa. A integração dentro da estrutura orgânica da CPLP só veio acontecer ainda depois. Porque, criado em 2002, deu-se a Cabo Verde a incumbência de fazer a instalação. Portanto, é aí que eu apareço no segundo ano, o segundo mandato, devemos dizer assim. A doutora Ondina Ferreira esteve de 2002 a 2004, com problemas financeiros difíceis, porque criou-se, mas não se atribuiu fundos suficientes com um projeto. Portanto, foi a formalização, mas agora desenvencilhem-se, dando a Cabo Verde essa responsabilidade. Só em 2004 é que uma casa cedida por Cabo Verde e remodelada por Portugal é que passa a ser a sede. Mas tem havido pontualmente situações ou é Portugal ou é Brasil, que são os principais, eram, pelo menos eram, os principais financiadores, porque os outros países sempre tiveram dificuldades em termos de pagar as suas cotas. É diferenciada, mas até hoje não se conseguiu. E viver de cotas que não tem uma regularidade e com despesas fixas de manutenção e o salário, apesar de serem poucos os quadros, essencialmente quadros administrativos, é um número muito reduzido, é isso que eu estou a dizer, nasceu com um pecado original. Uhum. E 25 anos depois da CPLP, o ILP continua praticamente numa situação de... Já não é propriamente de instalação, porque nunca se completou convenientemente a instalação, mas ao mesmo tempo nunca arrancou para realizar grandes projetos. Há sempre, e há uma participação, é estruturado de uma forma administrativa complexa, com conselho científico de gente representada, designado pelos Ministérios da Educação de cada país. E essas designações são políticas e não propriamente ou académicas ou científicas, nesse sentido. E vai-se gerindo. E depois a rotação dos diretores executivos é por indicação também dos países. Uhum. E acaba por ser extremamente difícil qualquer projeto. Mas eu penso que o ILP, a ideia inicial do ILP, deve ser recuperada, porque deve ser um instrumento para, como se diz no seu estatuto, para promoção, fundamentalmente, promoção e difusão da língua portuguesa. Mas isso tem que ser no aspecto de... Tem que haver uma definição de claramente o que é que se quer, em termos de uma política para língua, para cultura e para educação.
Uhum.
Para a língua propriamente dita, tem que haver um sistema de ensino da língua reforçado. E eu estou a falar acima dos países, acima dos ministérios nacionais. Tem que haver uma política para formação de professores e haver uma convergência nessa linha. Portugal tem apoiado em processos mais bilaterais, mas não existe a nível dos países. O ILP entrou num projeto e era mais o Brasil a financiar, ligado à Guiné Equatorial ou Timor-Leste, coisas desse tipo, mas não existe, de facto, uma política. É preciso haver produção de manuais, que é uma outra coisa que devia ser pensada, porque nem nos conhecemos. Não nos conhecemos entre nós. Os países não se conhecem, os professores não se conhecem, os manuais deviam refletir a cultura e a realidade dos países, que não existem. Cada um tem o seu manual, quando tem manual, nesse sentido. Devia haver também uma política do livro e da leitura. Nós estamos a fazer agora uma grande coisa com a aprovação da mobilidade de pessoas, que levou anos até chegar, mas nós não temos a mobilidade de bens culturais. Nós não temos uma política do livro da leitura, não há circulação do livro, é caríssimo. Quando se publica em Cabo Verde, não chega aqui assim ao lado de Guiné-Bissau ou o contrário, mas se publicar em Lisboa funciona como a plataforma à velha metrópole e pode chegar aos países. Cabo Verde, por exemplo, não é conhecido em termos de livros no Brasil, que não consegue entrar lá. E nós paramos no tempo em relação ao conhecimento que foi extremamente importante para a literatura moderna cabo-verdiana, o Brasil. Mas não conhecemos, deixamos de conhecer a literatura do Brasil, porque nós tínhamos contactos naquela altura, por incrível que pareça. E agora nós não temos. Eu estou a falar dos anos 30 e dos anos 40, sobretudo. E deve haver feiras do livro. Não existem feiras do livro nos países, quanto mais para ver uma feira. Estou a falar feira do livro da CPLP. Senão, Portugal e o Brasil, que não têm tantos problemas, devia haver, pelo menos, dos países africanos de língua oficial portuguesa e incluir Timor-Leste também, para se conhecer. Poderia-se discutir a forma de fazer isso ou como fazer isso. Outra coisa seria o estímulo à produção e a própria edição do livro. Uma coisa que estimula isso é um prémio literário.
Um prémio literário, sim.
Existe um grande prémio literário, mas é de Brasil e Portugal. De vez em quando ele lembra-se que é preciso dar um prémio a um outro país da língua portuguesa, porque ficam a fazer, porque quem paga é o Brasil e Portugal, dividem isso e vão ficando entre Brasil e Portugal dando esses prémios, o prémio Camões. Mas era preciso haver um grande prémio da Cplp, se não haver um para esses outros países. E, ou haver um grande prémio em que os próprios países participam, porque não participam. Não participam também porque também não têm direito, quem não paga não tem direito nesse sentido. E devia haver um estímulo à produção do livro. Se o livro que é impresso, por exemplo, em Portugal, é muitíssimo mais barato, mas se se fizer em Cabo Verde e for-se fazendo, cria-se, também desenvolve-se um parque gráfico para se continuar a produzir. Esse, e não há saída de divisas. Estou a falar de Cabo Verde, onde eu estou, mas podia-se pensar de uma outra forma, de um outro ponto, onde o outro ponto da fala. Um prémio literário, como eu disse, já existe, ou pelo menos existia, um prémio Sonangol com essa modalidade que eu estou a dizer, para os países africanos de língua portuguesa e Timor-Leste. Mas é uma empresa. Podia ser, até com o patrocínio de empresas, mas seria uma iniciativa da Cplp, eu estou a falar de Cplp, mas tendo o IRP lá dentro, neste sentido, não desassociando o IRP, mas dando destaque. Existe, já a Portugal, a Imprensa Nacional e a Casa da Moeda, começou um projeto para prémio literário para iniciantes em cada um dos países. A partir de Portugal, cada um dos países. Em Cabo Verde, por exemplo, tem o patrono é Arnaldo França. Se não estou erro, de Moçambique é Craveirinha. Mas devia haver coisa deste tipo e ser assumido a nível da Cplp. Isso seria o IRPA, o instrumento. Mas também a própria política. Não existe uma política de multimédia. Houve iniciativa, não sei se continua, da audiovisual que teve DOC. Mas não existe de fotografia, mas não há isso para haver intercâmbio e haver festivais de cinema, festivais de documentários. Eu acho que se ficarmos com aquela visão restrita de falar da língua e como promover a língua sem haver concretamente como materializar isso, é só discurso. E uma comunidade que começou com a base de língua e cultura, isto esboroou-se.
Foi assim Manuel Brito Semedo, antropólogo e escritor cabo-verdiano, diretor executivo do Instituto Internacional de Língua Portuguesa entre 2004 e 2006, numa análise àquele instituto e também ao papel que a Cplp pode ter no campo da cultura. Também Gomes Miguel falou com Alvin Cossa, encenador e diretor do Centro de Teatro do Oprimido em Maputo de Moçambique. Os convidados nesta edição de Artes da Voz da América. Até a próxima semana. Eu sou Álvaro Lugero Andrade.